Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
É muito confortável, muito gostoso estar aqui entre amigos com a mesma vibe, que é entender e viver melhor os caminhos do mundo e as coisas de Deus. Então, sintamos-nos envolvidos pelo carinho da espiritualidade desta casa que nos acolhe. Hoje, eu quero convidar vocês para uma viagem comigo. Hipotética, é claro, mas verdadeira. Nós iremos para lugares distantes no tempo e no espaço e a pessoas exaustivamente conhecidas e citadas. Então, por quê? Falar dela, falar do óbvio, se elas já são tão conhecidas. Não, por dois motivos. Primeiro, porque elas vêm nos lembrar, ou melhor, nos relembrar, as virtudes esquecidas no nosso dia a dia. E porque elas fizeram a diferença. Vocês querem ir comigo? Topo? Ué, ninguém topa, ninguém vai viajar comigo. Oh, vocês não podem perder, não, porque imagine, uma nave espacial mais veloz que o pensamento, nos esperando. Entrem, apertem os cintos, relaxem, sintam-se seguras, que nós vamos decolar. Primeira parada, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. O que vemos? Uma gruta? Entre montanhas, a meia luz em seu interior, envolvido por fumaça? Uma mulher, sentada assim numa espécie de trono, consultava os deuses, em transe, eu diria em transe mediúnico, e dava respostas, profetizava para guerreiros ilustres, para nobres, sábios. Um professor humilde foi consultar este oráculo. Parou pensativo na entrada diante de uma faixa que transformou a direção do seu propósito de educador. Conhece-te a ti mesmo. Ele, considerado pela pitonisa o maior sábio da Grécia, Sócrates, fez da simplicidade desta encontro a busca da verdade e a sua missão. Ele queria que os seus discípulos enxergassem as barreiras da falsidade, da ignorância, da prepotência que limitava e empobrecia a vida deles. E caminhando pelos bosques, entre perguntas e mais perguntas inteligentes, ele estimulava os jovens a conhecerem os seus desejos e os seus direitos. Porque quem não sabe o que quer e nem o que pode, acaba realizando o desejo dos outros. Com ele, a humildade de entender que pouco sabia e a grandeza de descobrir que tinha muito para aprender, muito para melhorar. Ele desafiava o estabelecido, os preconceitos, a mentira, a política e a religião, como eram exercidas. E ele queria buscar a justiça social. Foi ridicularizado pelos poderosos, foi acusado de perverter a juventude e condenado à morte. Porém, se ele renegasse os seus ensinamentos, seria perdoado. Ele não aceitou. Porque era 399 anos antes de Cristo. E ainda assim, ele não queria renegar os seus ensinamentos para ser perdoado. Então, os alunos planejaram a sua fuga. Mas ele não quis, porque ele queria ser, confirmar e viver o que pregava. Xantipa, sua mulher, alertou: Sócrates é uma injustiça? E ele respondeu: e você queria que fosse justa? na grandiosidade de uma alma humilde, ciente da missão de servir a humanidade, preparou o terreno para o homem espiritual e preparou parcialmente os caminhos de Jesus. Segunda parada, estamos em tempo de Herodes, recordado pelos cristãos pelas suas crueldades. Um casal viajava a Belém de Judá cumprindo obrigações legais. Ela, final de gravidez, parou numa lapa e de uma estrebaria, o lugar onde pudesse dar à luz a sua criança. A que veio este bebê? Ele veio revolucionar o mundo com as espadas do amor e tudo que decorre disso, sendo energia pura e poderosa no esplendor da sua luz. Ele veio demonstrar como somos pequenos diante da grandeza do universo, mas como somos enormes na intimidade da nossa alma. Jesus de Nazaré, o Mestre, que nos ensinou em parábolas, sermões, pelos caminhos poerentos, nas praias, todo um código de ética, moral e amor. E João 3 nos cita: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mateus também, Mateus 6, pede que não acumulemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas que ajuntemos tesouros no céu, porque são eternos, enriquece o espírito, e que o nosso espírito seja rico de fraternidade, perdão, amor em todas suas formas. Lucas 6. A vós que me ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos aborrecem, orai pelo que vos caluniam, porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Mateus 10. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó das vossas sandálias. Humildade, sem mágoas, sem represálias. O humilde tem o espírito pobre de orgulho, de egoísmo, de presunção, de mando. Humilde, ele reconhece e agradece. O humilde tem percepção das próprias fraquezas e se esforça, trabalha para vencer a si mesmo. Mas o orgulhoso é cheio de si e se acha o máximo. O orgulhoso pensa que todos têm obrigação de servi-lo, o dever de ficar ao seu dispor. O orgulhoso, ele não se importa que os elogios que lhe são feitos sejam vazios, mentirosos, contanto que sejam. Jesus jamais se achou. Antes ele dizia que era apenas o caminho, a verdade e a vida. Aí sim, para chegar ao Pai. Jesus, um trabalhador da seara divina, até o último momento de suprema dor e humilhação, viveu a fé, o perdão e o amor ao próximo. Mas quem é o próximo? Onde ele está? Está dentro da nossa casa, está na rua, no trabalho, na mão que estende e pede, na pessoa que dorme na calçada de uma noite imensa, para acordar numa manhã sem esperança, sem pão. Terceira parada. Século passado, entre tantas pessoas excepcionais, encontramos esta mulher, baixinha, franzina, mas de um coração tão forte, enorme. Abram alas para Maria Teresa de Calcutá, que ela disse assim: quando eu toco os membros de um leproso, de onde emana mau cheiro por todas as partes, eu sei que estou tocando o corpo de Cristo, o mesmo Cristo que eu recebo na Eucaristia. E esta convicção me dá coragem que de outra forma eu não conseguiria. Teresa de Calcutá. Coerência, fé, humildade e vocação nas trilhas do Senhor. Quarta parada. Ouvir. Só parei para ouvir o que este homem fala. Eu tenho um sonho. Ativista político, pastor, sonhou com a harmonia entre brancos e negros e foi esse o ideal que inundou a sua vida. Este homem, que com humildade, determinação, fez a diferença e foi fiel ao que dizia. Ao transpor a porta da prisão que me levará à liberdade, eu sabia que se levasse comigo todo o ódio, as injustiças, tudo o que eu passei na prisão, eu continuaria preso. Martin Luther King foi o único negro a ter um feriado nacional em janeiro nos Estados Unidos. Em 4 de abril de 1968, em Memphis, depois de participar de um evento em defesa da igualdade racial, dos direitos políticos iguais, foi baleado. Morreu aos 39 anos de idade. Quinta parada. Médico, psiquiatra, com uma enorme força interior, ergueu-se acima das circunstâncias dolorosas, das monstruosidades dos campos de concentração, onde tudo conspira para fazer o prisioneiro perder o seu controle. Todos os objetivos comuns da vida ficam desfeitos pela fome, frio, humilhação, degradação, e ainda assim, este senhor dominou, graças a imagens lembradas das pessoas queridas, do sentimento religioso, das belezas naturais que o encantaram um dia, o pôr do sol, cachoeiras, praias com crianças brincando, uma linda canção, família, mesa posta. Mas chega um momento que a desonra é tão insuportável que a única coisa que sobra é a capacidade de transcender a uma situação extremamente difícil. Nesse ambiente, Viktor Frankl encontrou no sofrimento o sentido da vida, dando-lhe oportunidade de evitar suicídios e devolver a fé aos companheiros de prisão. E essa experiência o levou a formular uma teoria, a logoterapia, que ajuda o próximo, que ficou famoso não só na Áustria, em Viena, mas em outros países. E ele dizia: é possível dizer sim à vida, ainda que todos os aspectos trágicos da existência humana existam. E cada um deve descobrir a sua força, o seu propósito, a sua verdade. Cada um tem que descobrir a sua fé. Sexta parada. À medida em que pensamos sobre a existência humana, surgem perguntas e respostas que vão sendo aos poucos esclarecidas pelos espíritos iluminados através da mediunidade. Hamed, entre os de grande luz, um benfeitor espiritual, que usando a percepção mediúnica de Francisco do Espírito Santo Neto, nos faz refletir que, a despeito da diversidade de níveis do amadurecimento espiritual de cada ser, somos todos viajantes nas estradas da vida, em busca de crescimento e perfeição. E a todos eles, a nossa gratidão. Ao nascer, nós somos a soma e a síntese de experiências de vidas passadas em outras existências, outros tempos e espaço, tão desiguais que constituem a história única de cada pessoa. Essas experiências é que vão definir agora, nesta encarnação, nesta última existência, a maneira de sentir, os gostos, o potencial, as tendências, as faculdades, as facilidades e as dificuldades dessa, a nossa essência, enfim, e a nossa vocação. Os mais antigos que eu costumavam dizer assim: nossos filhos são como os dedos da mão, cada um de um jeito, todos diferentes, mas todos, cada um tem a sua função e todos são importantes. A diversidade de talentos chama-se vocação. Muitas vezes não seguimos sua voz interior, a nossa voz interior, por orgulho, dificuldades de toda a ordem, por ambição, por descuido ou por escolhas erradas. As influências coercitivas, principalmente dos pais, nem todos, é claro, do meio social, da admiração por um ídolo, muitas vezes enganosa, podem desviar um projeto de vida. Faço um adendo para um caso muito conhecido na minha cidade de origem, que recebeu críticas e aplausos. Peço permissão à mesa. Vou atrasar só um pouquinho. a nossa viagem. Tá bom. Um fazendeiro rico tinha pouca instrução e muita prepotência. Contrariando a vontade do filho, possivelmente achando que estava fazendo melhor, é claro, ele buscou uma profissão que desse status, ascensão e inserção social de que tanto ele, o pai, carecia. Sob todas as formas, convenceu a cursar a faculdade de medicina. Curso brilhante, requinte na formatura, para orgulho e compensação pelo que ele não era, o filho tornou-se um doutor. O jovem tentou, por algum tempo, exercer sua profissão, mas, ainda que competente, sentia-se desmotivado, infeliz. Foi ao pai. Entregou-lhe um quadro com belíssima moldura e um diploma dele de médico e foi para a fazenda para cuidar da produtividade dos grãos, construir pasto e maternidade para o gado, levando a modernidade ao agro. Exerceu a medicina, sim, com os colonos, com os sitiantes, com os amigos, gratuitamente. Humildade sem baixa estima, obediência sem subserviência, conhecendo a si mesmo. O que impede alguém de não sentir ou seguir o chamamento vocacional e descobrir o seu projeto de vida e levá-lo até o fim? Além de outros tantos motivos, estamos diante da soberania da vontade. Porque a vontade, alavancada pelo esforço, criando condições, leva a vencer a si mesmo as tendências más da inércia. Quando a vontade é estagnada pela preguiça física ou mental, nos entrega a fraqueza moral que nos derrota e pelas barreiras que nós mesmos criamos pela nossa negligência. Sois deuses, disse Jesus. Se quiserdes, fareis o que eu faço. E mais adiante, eu trabalho, meu pai trabalha também. Aí em João 5, vontade sem esforço, esforço sem preparação, preparação sem atitude, levam ao nada, ao fracasso. O estudo de hoje, citando lugares e personalidades tantas vezes conhecidas, citadas, mas nos permite algumas conclusões. Primeiro, a busca de si mesmo. Porque não saber administrar escolhas e emoções torna-nos escravos de nós mesmos. Segunda conclusão, o oposto do orgulho é a humildade, que coloca a vontade de Deus acima da nossa, porque Ele conhece a nossa história, o passado de valores, de triunfos e tragédias de cada vida. Terceiro, a matéria é efêmera, mas o espírito é eterno. O importante é não se arrepender depois. Quarto, sentir e analisar a voz interior para descobrir o plano vocacional que nos está programado pelas nossas vivências anteriores e assim também a nossa missão nessa existência, para poder cumpri-la. Quinto, libertarmo-nos das amarras do egoísmo, que é o excesso de si mesmo, e da ignorância, para podermos nos livrar dos preconceitos. Sexto, o ódio impregna tanto quanto o amor. Quando não perdoamos, carregamos o objeto do ódio dentro de nós, constantemente, prendendo e puxando para baixo, trazendo doença, infelicidade, mau humor e depressão. Nós não sabemos, não podemos saber tudo o que se passa com quem nos magoa. Então, coloquemos nas mãos de Deus, com a sua justiça, com as suas leis, e estaremos leves, livres desse peso. Foram seis itens, seis conclusões, que podem ser substituídos por uma única palavra maiúscula: amor. Porque o amor é crivo, é peneira para qualquer decisão. Amor a si mesmo e ao próximo sempre. Bem, nossa nave está aterrizando neste momento na cidade de Campinas, na Seara Espírita Joana de Ângeles. Espero que a viagem tenha sido proveitosa, com orientação de Hamed. E quando voltarmos ao nosso lar, aos nossos amores, a fazeres, tiremos da mochila sementes de amor para fincarmos nas terras amadas do Brasil, que elas, e somente elas, possam concretizar a vontade desse pai, o sonho de ser o Brasil, o país, um coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz a Seara acontecer.